Boa noite para todos. Vamos ver se a gente consegue realmente conciliar o problema da idade da Terra, a visão bíblica, e vamos ver se conseguimos arquivar realmente Darwin. Uma pequena história para começar. Tinha um turista americano que ele viajou para a Alemanha, ficou sabendo que tem fósseis lá maravilhosos, antigos, milhões de anos. Ele queria ver isso de perto. Ele foi naquelas famosas grutas e o guia estava lá explicando cada fóssil, como que é, de onde que é, quantos anos. Mas o turista era muito interessado, era um cientista, deve ser. Ele chegou para o guia e falou: wie viele Jahre hat es? Exatamente quantos anos? Ele queria saber minuciosamente. Aquele fóssil se interessou por um fóssil lá. E o guia fala para ele: este fóssil aqui que você está vendo tem 2 milhões e 500 mil anos e 2 semanas. Mas como que você está tão preciso? 2 milhões e 500 mil anos e 2 semanas? Como é possível? Ele falou: é muito simples, 2 semanas atrás estava aqui um grande professor da faculdade e disse que tem 2 milhões e 500 mil anos. Você deve ser agora 2 milhões e 500 mil e 2 semanas. Isto é apenas uma pequena anedota, mas ela ilustra um pouco o absurdo que tem realmente nestas teorias. O absurdo não porque elas são científicas, ao contrário, já explicamos semana passada quanto que o judaísmo aprecia e realmente acha a ciência importante, mas a ciência, de novo, como falamos, tem que realmente se limitar a observações e coisas que podem se medir. E a gente vê que os cientistas entre si também não concordam. Você sabe que o cálculo da idade da Terra tem muitos cálculos. E realmente tem os geólogos que cuidam disso, os paleontólogos, os astrofísicos, os químicos, os biólogos, os genéticos. Vários ramos da ciência cuidam deste setor da idade da Terra. É interessante que entre si eles não concordam. Entre si eles não, alguns falam de bilhões de anos, outros falam de 20 milhões de anos. De 20 milhões a 5 bilhões ou 3 bilhões de anos há uma distância bem grande. Mas vocês vão me falar: bom, mas está bem longe dos 5.753 que estamos falando. A verdade é, eu não sei se alguns se lembram disto, mas pelo que eu ouvi falar de pessoas mais velhas, quando eles foram à escola, se falava que o mundo é eterno. Sempre existiu. Depois surgiu aquela teoria do Big Bang. E começou a se falar que o mundo começou num certo momento. Mas antigamente se falava que o mundo sempre existiu. De repente começaram a falar que o mundo existe um certo tempo. Daquela teoria que o mundo existe sempre, sempre existiu, que ele é prévio, o mundo é prévio, vamos falar isto, que idade infinita, até 20 bilhões de anos, a distância é bem maior que de 20 bilhões até 5.753. Então, nós estamos cada vez se aproximando mais. Vamos tentar entender primeiro a lógica, como chegaram a estes cálculos da idade da Terra. Ninguém estava lá, ninguém sabe como foi no início. É uma coisa que não pode se medir, apesar que a definição científica significa que se faz observações, medições, ou em laboratório, ou medições oculares, se faz uma teoria, um teorema, um postulado, depois se vê se aguenta e assim diante. E já falamos que tem muitas teorias científicas que dizem que não dá para medir tudo. Por exemplo, há uma teoria científica que diz que o homem não sabe realmente a posição correta do elétron dentro do átomo. O homem não pode saber isso. A posição correta e a velocidade, os dois juntos, não dá para saber. Existe uma teoria hoje que se chama teoria do caos. É uma teoria científica que diz que realmente é um caos. Não se sabe, uma série de coisas não se sabe. Se chama the butterfly effect em inglês. Com uma pequena borboleta pode mudar uma série de coisas. Mas normalmente a ciência mede certos fatores, certos fenômenos, certas coisas observadas por eles. Como que chegaram a cálculos da Terra? Da idade da Terra? A resposta é simples. Fizeram observações de diferentes fenômenos, dependendo de qual ciência cuida, se a geologia foi realmente com o solo, se a astrofísica foi com as estrelas e assim diante. Fizeram vários cálculos diferentes de observações, principalmente nos últimos 100 anos, ou 150 anos máximo, e a partir disto foram extrapolando. Isto é muito importante. Todos os cálculos científicos se baseiam nisto que eu estou falando agora. Vamos explicar bem claramente para as pessoas entenderem o que estou falando. Existe uma interpolação e uma extrapolação. Uma interpolação significa eu sei como vai se comportar um certo elemento com 5 graus Celsius. Eu sei como que ele vai se comportar, este elemento, com 90 graus Celsius. Eu medi, observei, anotei. Agora, eu sozinho posso extrapolar como vai ser com 45 graus Celsius. Já que eu sei como que com 10, 5, eu sei como que com 90, posso imaginar. Isto se chama uma extrapolação. Não é o que ocorreu. Para poder realmente fazer as medições ou estas teorias e chegar a uma certa conclusão da idade da Terra, foram feitas extrapolações. O que significa extrapolação? Eu sei como um certo elemento ou uma certa circunstância reage com 5 graus Celsius, com 50, com 100, com 250, e imagino como vai ficar com 1000. Isto se chama uma extrapolação. Só vamos dar um exemplo para melhorar, facilitar. Um dos cálculos da Terra, da idade da Terra, consiste em medir a areia que tem no mar. Se mede a salinidade do mar, a velocidade, maré alta, maré baixa, com tudo isto, etc. E se vê o mar, quanto que lhe move, quanto que lhe mexe de areia no ano. Só, por exemplo, se se chega à conclusão que o mar, o oceano, mexe a areia, levantou um pequeno 1 centímetro, 2 centímetros de areia em um ano, dá para fazer uma extrapolação. Escuta, demorou para 2 centímetros, demorou um ano. Vou usar com a entonação talmúdica. Se para 2 centímetros demorou um ano, só imagina que tem na Terra uma montanha que se chama o Everest, que mede 8.888 metros. Ou tem um Mont Blanc, que é 4.250 metros. Quanto tempo demorou? Milhões de anos. Isto é parece absurdo, mas isto é um dos cálculos muito sérios, com muitas teorias, com livros impressos, não pensa. Isto se chama uma extrapolação. Só antes de abordar este tipo de cálculo, com este exemplo e outros, vamos primeiro entender o que significa uma extrapolação. Se eu pergunto a vocês o que é mais especulativo, uma intrapolação ou uma extrapolação? Obviamente uma extrapolação. Uma intrapolação, você sabe os dois extremos, você está tentando entender como funciona lá no meio. Uma extrapolação, você está extrapolando bem para longe. Agora, existem nas extrapolações também dois tipos de extrapolação. Existe uma extrapolação indutiva e dedutiva. Quando se faz uma dedução, você sabe que tem 2 e mais 2, você entende que faz 4. 2 e 2 fazem 4. 3 e 3 fazem 6. Agora, quando você vai induzir, você tem apenas o resultado. Está querendo chegar como chegaram a ele. Aqui você está numa especulação incrível. Por exemplo, eu tenho o número 4. Como é que surgiu o número 4? 4 pode ter surgido de mil maneiras diferentes. 8 menos 4 é 4. 2 e 2 é 4. 6 menos 2 é 4. 10 menos 6 é 4. 40 dividido por 10 é 4. 4 milhões menos 3 milhões 999 é 4. Você não sabe. Os cálculos científicos que falam da idade da Terra são extrapolações indutivas, porque todos eles partem a partir de certos resultados que eles observaram durante um certo tempo, para tentar extrapolar não para um ano ou dois anos, milhões ou 100 milhões de anos, ou bilhões de anos, como eles dizem. Eu pergunto a você, existe uma especulação maior que isto? Isso são cálculos de probabilidade, estamos especulando, poderia ser assim, assim. E tudo isto partindo de mais uma premissa importante, que as constantes ficaram sempre iguais. Agora nós vamos analisar aqui e ver onde está o absurdo. Primeira coisa, quem disse que Deus criou o mundo plano e depois surgiram as montanhas? Este cálculo é fantástico. Realmente, você mede o mar, está mexendo, vento, veja quanto tempo demora, faz isto em vários oceanos diferentes, chega uma média, tudo bem. Quem disse que Deus criou o mundo plano e depois os mares, os oceanos foram acumulando terra? Onde está escrito isso? Talvez Deus criou o mundo e já tem montanhas grandes e feitas. Ninguém sabe. Um outro cálculo. Um dos cálculos é um cálculo da física, ou diria até da astronomia, do domínio da astronomia. O que fizeram? Foram medindo. Hoje, a velocidade da luz é conhecida. Todo mundo sabe que 300 mil quilômetros por segundo, etc. E tem estrelas que se sabe hoje a distância deles até a Terra. Nós temos maneiras de medir isto. E usando Doppler effect e outros métodos, chegaram a ver que tem estrelas que iluminam a Terra, que a luz chega para nós, e em tempo para chegar aqui demora mais que 5.700 anos. Mediram, uma demora 8.000, outros 15.000, outro 1.000.000. Você está vendo? A luz está aqui. O tempo de chegar é 1.000.000, a teoria da Torá não vale. A Torá falou 5.750, está furado aqui, você está vendo? A estrela está iluminando, olha, tem a fotografia. Extraordinário. Só tem um porém, um pequeno porém. Quem diz que Deus criou o mundo e depois as estrelas começaram a iluminar, talvez Deus criou o mundo e as estrelas já iluminando. O que é muito provável, pelo conto bíblico, Deus criou já lá as estrelas, está escrito, e começaram a iluminar. Em outras palavras, estas suposições são bonitas, mas são apenas suposições especulativas, extrapolações indutivas. É como dizer, os nossos sábios nos dizem que quando Deus criou Adão o primeiro dia, criou ele como um homem adulto, de 20 a 30 anos, mais ou menos. Assim está escrito nos livros. E sem dúvida, Deus deve ter criado o mundo também com várias coisas adultas. Eu imagino que os gatos e as galinhas no primeiro dia também não eram tão pequenas. As árvores, não era tudo gramado. Deus criou o mundo já numa forma adulta, de acordo com nossa tradição. Agora, um dos cálculos da Terra, da idade da Terra, é, por exemplo, contar os círculos que tem numa árvore. Quando você corta uma árvore, dá um corte, lá dentro tem círculos que vão se formando com o decorrer dos anos. Imagina um cientista, o primeiro dia da criação, chega lá naquela famosa sexta-feira, ele corta uma árvore, ele dá uma olhada quantos círculos, o mundo tem 5.000 anos. Acabou de ser criado. Deus criou a árvore adulta, ninguém de nós não sabe como que foi. Isto é muito importante, estamos tentando imaginar algo que não tem relatos, não tem vídeos, não tem tapes, e não tem fotografias, estamos imaginando. Só a primeira coisa para entender, que é muito, muito importante, que estamos aqui realmente extrapolando de uma maneira fantástica. Se conta uma história, uma vez uma professora chegou numa classe de uma escola, era aula de biologia, ela queria que as crianças aprendam coelhos, lebres, esses pequenos animais. E ela levou um pequeno coelhinho, acabou de nascer, e deu para uma das crianças, que era o melhor aluno da classe, falou para ele, era em laboratório, falou para ele, tua missão, menino, você todo dia mede o peso da criança. Durante um ano, e você, não da criança, desculpa, do coelho, você escreve no caderno quanto que ele está pesando, e você me dá o relatório, eu quero saber a evolução daqui a um ano exatamente. Primeiro dia a criança foi, colocou o pequeno coelhinho em cima da balança, meio quilo. Segundo dia, ele colocou o coelhinho, um quilo. Terceiro dia, o coelho cresce, um quilo e meio. Ele começou já a pensar que eu tenho que todo dia ir lá no laboratório, que ela me deu esta tarefa, e medir a coisa. Está cansativo, estou vendo que aqui tem uma evolução, é quase meio quilo por dia. Próximo dia, a criança foi de novo, testou, e realmente era 2 quilos. No quinto dia era 2 quilos e meio, ele não hesitou, foi para o professor e falou, professor, já sei o resultado, aqui está. 365 dias, 182 quilos e meio. Que acontece? Não todos os fatores continuam desta forma. Não sempre é assim, as coisas mudam. E aqui nós vamos para um segundo ponto. O primeiro, nós explicamos que os cálculos são suposições baseadas em observações de 100 a 150 anos, máximo, não tem mais. Só imagina, nós estamos rindo desta crença que extrapolou para 300 dias, para um ano. E os cientistas que extrapolam para milhões de anos, ou 100 milhões de anos. Agora tem mais um fator muito importante. Todos os cálculos levam em conta que a priori as constantes, os fenômenos, as características, como vamos chamar isto, ficaram mais ou menos iguais. Isto também é uma incógnita. Quem de nós sabe como que era a pressão atmosférica 500 anos atrás? Ninguém. Quem de nós sabe como que era a pressão atmosférica 2000 anos atrás? Imagina 5000 anos atrás. Porque aqui tem uma série de fatores, a pressão atmosférica, a umidade do ar, radioatividade, pressão cósmica, uma série de luz, velocidades e outras, ventos, mar, salinidade. Quem sabe tudo isto? Quem mediu como é que era 2000 anos atrás? Quem te diz que foi sempre constante? Ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós não estamos negando, estamos apenas demonstrando que são lindas suposições. Agora, se muda uma constante, uma apenas, mudou tudo. Isto é o princípio, como a gente sabe, da panela a pressão. Qual é o princípio da panela a pressão? Normalmente a água ferve com 100 graus Celsius, quando a pressão é 600 milibar, eu não me lembro bem, mais ou menos isto. O que acontece se você aumenta a pressão? A gente sabe que ferve mais rápido. Sim. Mudando uma pequena coisa, quem de nós sabe se não teve cataclismos? E teve cataclismos, nós sabemos. O dilúvio é um deles, acabamos de lê-lo esta semana na Torá. Que aliás está relatado em livros de outras culturas. E deve ser que tinha outros cataclismos. Um cataclismo muda uma das constantes, só mudou a velocidade, só mudou um pouco a umidade. Já tudo é diferente. Só se você mudou uma coisa, já não é igual. Isto, o que acontece aqui é o seguinte. É um pouco como dizer, um exemplo que a gente traz muitas vezes, mas ele é importante. Este relógio aqui na sinagoga marca 9 horas e 20 minutos. Se eu pergunto a vocês, este relógio, 12 horas atrás, qual era a hora que ele marcava? 9:20, tá certo? Todo mundo concorda? Todo mundo é errado. Se o relógio funcionou as últimas 12 horas corretamente, era 9:20. O relógio pode ter parado, posso ter trocado ele, a pilha pode ter, pode ter, na verdade, aqui, o muro pode ter tido desabado, pode ter mil coisas acontecido aqui. Se o relógio não parou de funcionar da forma normal, igual como ele funciona agora, seria 9:20. A mesma coisa com os cálculos científicos. Se realmente todas estas constantes não mudaram, se o homem não mudou a ecologia, porque a gente sabe quantas coisas o homem não mudou só neste século, com a tecnologia, com bombardeios, com testes nucleares, jogando para o ar, quem sabe que tipo de radioatividade. E isto, aliás, é uma resposta para os testes de carbono 14. Com certeza cada um deve estar pensando, carbono 14 tem testes aqui e lá. Nós sabemos que estas desintegrações dos isótopos do carbono 14 dependem muito, na verdade, da radiação cósmica que está tendo no ar. Só se isto é constante, o cálculo é válido. Mas se a radiação cósmica muda, e ela muda não somente de dia em dia, ela muda de hora em hora, onde está a prova garantida? Só nós estamos dizendo que mudando uma pequena constante, as coisas podem mudar, mas de uma forma incrível. E aparecer para nós coisas antigas, mas não são realmente. Eu estou lendo aqui de uma revista científica, vou ler somente 3 linhas em inglês, mas me parece que elas explicam bastante coisas. Jürgen speculated that a sudden drop in the Earth's potential of about a megavolt could accelerate an alpha particle from a U nucleus at some 6 megavolts, reducing its half-life from 4.5 billion years to a trifle longer than a second. Olha, aqui vocês estão vendo de um cientista, não importa agora os detalhes, mas ele falando que mudando de forma brusca uma pequena coisa aqui no potencial deste universo, você pode, na verdade, acelerar uma partícula. E isto faz, aumentando a velocidade, que sua vida de 4 bilhões de anos pode ser reduzida para 1 segunda. Olha, coisas que podem acontecer cientificamente, aqui está falando um homem leigo, não é nada religioso, simplesmente falando, depende do que se muda. Só que acontece? Aqui surge a pergunta, com certeza, que vocês estão perguntando, mas os fósseis? Os fósseis, tem fósseis, a gente sabe, aqueles fósseis da Alemanha que aquele turista foi ver, existem. Se eles têm 2 milhões e 2 semanas, não sabemos, mas que eles existem, existem, eles são antigos. Aos nossos olhos, todos os cientistas concordam que eles não têm 5.750 anos. Como que interpretamos isto? 2 respostas. Uma primeira, uma resposta científica. Existe uma coisa que se chama um catalisador. Da mesma forma que reações químicas que deveriam levar 2 ou 3 minutos, você coloca um certo catalisador. Qual é a função do catalisador? Acelerar, de aumentar a velocidade daquela reação, reduzindo o seu tempo. E no corpo humano isto se chama, se não me engano, enzimas. Assim também existem catalisadores no mundo. Quem de nós sabe se não existia naquela época? 1000 anos atrás, 1500, 2000 anos atrás, pouco mais, pouco menos, catalisadores que hoje a gente desconhece, que fizeram certas reações de bilhões de anos ou de milhões de anos, em 2 anos, em 3 anos. Só realmente para nós, olhando para isso, parece algo extremamente velho. Parece algo do outro mundo. A gente mede isto, são 2 bilhões de anos. Mas a reação que causou isto foi algo muito mais rápido do que a gente pensa. E isto não é improvável, não. Ah, nós não conhecemos esses catalisadores? Tem muito conhecimento que se perdeu. Hoje a gente não sabe como que foram feitas as pirâmides no Egito. Muita gente desconhece. Muitas coisas mudam, a gente não sabe. Machu Picchu, que se pensou que era milhões de anos, de repente o jornal está trazendo só apenas 500 anos de história. Em outras palavras, é muito provável que existiam catalisadores que a gente perdeu o conhecimento, não sabe mais deles. Eles fizeram reações bem mais rapidamente que a gente pensa, que aos nossos olhos continuam a ser coisas bem antigas. Isto é uma resposta. Uma outra resposta, que é uma resposta mais filosófica, Deus criou os fósseis. Deus criou pedras fossilizadas, petrificadas, madeira petrificada. por motivos desconhecidos, não sei. Isto ninguém sabe porquê, é muito provável, por que não? A gente sempre dá o exemplo quando Shakespeare fez a peça Hamlet, famosa peça daquele rei escandinavo, nórdico. O Shakespeare não começou a história dele contando toda a história da Escandinávia, dos reis, dos vikings, etc. Ele começou naquele rei que ele queria começar. Deus, por um motivo desconhecido da gente, podemos chutar algumas probabilidades, por quê? Talvez para ter petróleo melhor. A gente pode inventar algumas ideias, por quê? Mas não é relevante neste momento, porque é uma resposta filosófica apenas. Deus resolveu criar o mundo com Adão já adulto, com árvores já grossas e elevadas, com fósseis. Nós não sabemos por quê. Mas isto tudo para lhe mostrar, mais uma vez, e eu volto a repetir o que foi falado semana passada, que nós, como judeus crentes, com uma tradição milenar que passou de pai em filho, com textos bíblicos inscritos de uma revelação que aconteceu na frente de 2 milhões de pessoas, com um cálculo claro e autêntico, dizendo que 5.753 anos, e de repente chega um cálculo científico, não tem que se assustar. Porque qualquer cientista que se respeita falará para você, eu acho que esta ideia, me parece, nenhum deles vai falar, é esta ideia, não existe mais. Ciência não é mais algo dogmático. Ciência é empírico. Ciência, hoje em dia, todo mundo sabe, tem que passar pelo laboratório. Se foi comprovado, tudo bem. Se não foi, é uma teoria. É uma teoria, eventualmente. Se qualquer cientista falar, isto é a explicação também por que esses cálculos não batem entre si, com diferenças de bilhões de anos. Cada um está achando, cada um fez o cálculo, cada vez estamos se aproximando mais. Antigamente se pensava que o mundo sempre existiu. Agora se fala de 20 bilhões, já se fala de alguns milhões e assim diante. Nós não se assustamos. E não precisa recorrer a teorias apologéticas, teorias nas quais a gente desculpa e fala, não, obviamente a ciência tem razão, o cálculo seu é 100% garantido, o nosso não está certo, vamos interpretar, aqueles 6 dias da criação não são dias, não são realmente dias, eram épocas, eram milhões de anos, não, não podemos fazer isso, o texto bíblico é claro, e não dá para mexer, são dias e dias, e anos e anos. Noé viveu 900 anos, Noé viveu, tem gente que vive mais. A idade do homem foi caindo, a própria Torá está dizendo isso. Não precisa também tentar explicar que acharam uma frase lá no Zohar ou numa literatura midrashica dizendo que Deus criou vários mundos antes deste mundo e os destruiu. Isto são mundos espirituais, mundo material, com homem, criatura, com conhecimento, com livre-arbítrio, um homem com cultura, como nós, não existe outro. O primeiro mundo físico e material foi este, no encadeamento. Isso não deve tentar, até eu já ouvi teorias, alguns dizem, não, tem uma teoria até simpática. Alguém dizendo, não, não tem contradição nenhuma. Por que não tem contradição nenhuma? Ele diz, porque agora com a teoria da relatividade, está claro, os dois têm razão. Já que o tempo é algo que não é mais absoluto, de acordo com Einstein, a gente sabe que espaço e tempo não é mais absoluto, pode mudar aquela teoria famosa dos dois gêmeos. Um vai para o espaço, um fica aqui, outro volta, é mais jovem que o outro, todo mundo conhece. Pode ser que realmente o tempo de 5.700 anos está correto e outro está correto. Depende como você vê, depende do referencial. Um é referencial divino, outro é referencial terrestre. Não precisa de lucubrações tão profundas e complicadas e tentar mudar o texto. A explicação é simples. Nós temos cálculos científicos que eles mesmos dizem abertamente que são apenas probabilidades. E eu volto a repetir, a insistir, faço questão dizendo que são especulações. Aquela história do coelho é nada perto das especulações indutivas que se faz nestes cálculos científicos. Por isso eu acho que realmente nós não devemos se preocupar muito e podemos logo passar para um assunto que não trata mais da idade da Terra desde a criação, mas trata da própria criação. É um assunto que merece toda a nossa atenção. Porque quando uma extrapolação errou. Por exemplo, o melhor exemplo que eu não citei antes, a meteorologia. Você escuta o rádio, que tempo vai ser amanhã? Que tempo vai ser daqui uma semana, daqui um mês? Obviamente, se amanhã não deu certo, também não é tão grave. Menos chance de dar certo daqui uma semana, menos chance aí daqui um mês. Agora, se os cálculos meteorológicos erraram, vamos ficar chateados. Aquele que planejou ir para Guarujá e no final anulou porque ele ouviu no rádio que vai ter chuvas, trovões, etc. E no final foi um tempo bonito, e vai xingar, vai ficar chateado, mas não é o fim do mundo. Agora, extrapolações perigosas. Teorias que mudam a essência da criação. Ensinando isto para uma geração jovem é perigoso, porque você está tocando o próprio alicerce da fé. Você está mexendo com algo que é, na verdade, a presença do Criador no mundo. Há ou não há? O mundo começou de onde? Isto é muito importante. E, infelizmente, hoje em dia, se você pega qualquer criança na rua e pergunta para ele como que surgiu o homem, 80% vai responder para você: oh, teve macacos, peixes, teve alguns organismos. Ele vai responder para você a teoria de Darwin. Apesar que cientificamente, hoje em dia, Darwin já está depassado, a gente sabe isto, realmente, os próprios cientistas contestam Darwin, como veremos, mas a coisa foi tão forte, e tão forte, que está enraizado na maioria da população que está leiga e que está realmente ignorante. Se você pega uma criança na rua e se pergunta para ele, ele te responderá Darwin. O porquê disto é difícil entender, mas tem algumas teorias a respeito. A gente sabe que quando surgiram as teorias de Darwin, isto foi em 1860, são 130 anos atrás, deu um grande choque com a igreja. Grande choque. Muitas discussões muito fortes. E, aliás, houve lá naquela época um debate aberto, público, muito célebre, entre um pastor e um cientista chamado de Huxley. E este cientista ganhou o debate de longe. Depois teve um outro episódio em 1920, nos Estados Unidos, no estado de Tennessee. Um professor foi condenado por um tribunal por ter ensinado na escola. Havia a famosa influência das igrejas anglicanas, protestantes, etc. Seu professor foi condenado por ter ensinado a teoria de Darwin na escola. E, obviamente, num estado que estava realmente pregando a liberdade de opinião, etc., isto teve um efeito boomerang. Foi o contrário. Muitas vezes, quando se fala não para uma criança, ele quer absolutamente. E realmente a teoria de Darwin foi muito, muito espalhada e recebeu realmente, infelizmente, um trato, não mais como uma teoria científica, mas como um dogma, como uma religião. Fizeram disto algo muito forte. Não é mais uma hipótese teórica, mas se transformou em algo dogmático. Vamos tentar entender o que o judaísmo fala a respeito. O Talmud em Hulin, um tratado de Talmud, nos diz que os mamíferos, os animais e o homem foram criados a partir do barro. Os peixes, a partir da água. E as aves, a partir de uma mistura dos dois. Um tipo de água com terra faz um barro. Vamos repetir melhor. O homem e os mamíferos a partir da terra, peixes a partir da água e aves a partir do barro. É interessante, vocês estão vendo que a Torá acredita em espécies diferentes. Espécies diferentes, mas cada uma criada já como sua espécie. Não como a teoria de Darwin, que para aqueles que não conhecem, vou só tentar sintetizá-la rapidamente, que diz que havia, na verdade, no início, apenas alguma origem, uma forma simples, que se transformou em organismos múltiplos, e depois, através da seleção natural, começou a mudar-se uma evolução, não dentro da espécie apenas, que isto todo mundo sabe que existe, existem cachorros, vários tipos de cachorros, várias cores, vários tipos de coelhos, mas uma evolução de uma espécie para outra. Primeiro os invertebrados, depois foram para os vertebrados, depois foram para os peixes, anfíbias, répteis, aves, macacos, mamíferos, e do macaco para o homem. Isto é mais ou menos reduzindo assim, resumindo bem claramente o que é a teoria de Darwin. A Torá pode acreditar e acredita que tem certas mudanças no homem durante o decorrer do tempo. Isto por que não? E que alguns animais são extintos, por que não? O próprio Talmud nos enumera de animais que não tem mais hoje. Um animal bíblico como o Tahash, que tinha cores bonitas como um leopardo, mas várias cores na pele, não existe mais. A própria cobra andava antigamente, hoje rasteja, e assim tem muitos. Mas passar de uma espécie para outra, isto não. O Talmud nos conta uma história, que tinha um homem que tinha ouvido falar que Hillel, o sábio Hillel, era muito paciente, nunca perdia a paciência, nunca ficava irado. Este homem fez uma aposta com um amigo que lhe consegue tirar o Hillel do sério. O que ele fez? Sexta-feira à tarde, 2 minutos antes do Shabbat, quando Hillel estava se preparando, tomando banho, se preparando, ele chegou, tocou na porta, falou, tem uma dúvida importante, Hillel teve que sair de Penoar. O que é a dúvida? Por que os talmudianos, é um povo, eles andam com os olhos puxados, como os chineses? Ele falou, meu filho, escuta, porque eles vivem no deserto, e lá tem muito vento e muita areia, e Deus fez isto para protegê-los, os olhos são menores, se fecham mais para proteção. Ah, muito bem, obrigado. 5 minutos depois, ele voltou para o banho, toca de novo. Uma pergunta importante e urgente, Hillel, por que os africanos têm o pé largo? Ah, meu filho, mas claro, porque eles vivem onde que tem muitos marécages, pântanos, muita lama, etc. Só para o pé não afundar, Deus fez uma... Com o tempo se adaptou, talvez às coisas climáticas. E assim ele foi fazer algumas perguntas bobas. Final da história, ele perdeu a aposta. Ele falou para ele, Hillel, você é muito bom, mas por causa de você eu perdi agora 5 shekalim. Ele falou, infelizmente, você me fez perder meu dinheiro. O que a gente vê desta história? Existe uma certa adaptação ao lugar, sem dúvida. A gente não nega isto. Mas de lá, criar uma teoria que o homem passou, de repente, de peixe virou macaco e de macaco homem, nós estamos muito, muito longe disto. Não somente estamos longe disto, mas eu quero frisar bem claramente que a ciência e os próprios darwinistas estão hoje numa fase muito difícil. Em 1980, talvez 79, 80, houve um congresso em Chicago, um simpósio, que reuniu todos esses adeptos da teoria da evolução e eles chegaram a uma conclusão que a teoria de Darwin deixou eles num beco sem saída. Por que isto? Eu estou falando, citando, eu quero citar fontes, porque é importante o que nós vamos citar. Aqueles que são mais interessados podem ver, tem uma revista popular, mas boa, de ciência, que chama em inglês Science. O número de novembro de 1980 está descrevendo lá, em detalhes, esse simpósio com todas as dificuldades. E vamos tentar enumerar algumas das coisas que refutam esta teoria, que é muito importante. O principal e o mais difícil de tudo na teoria de Darwin, que foi, aliás, desde o início, ele mesmo cita nos seus livros, Porque ele diz que houve uma mutação. E esta mutação foi gradual, ele diz. Foi, na verdade, seletiva, a famosa teoria The Survival of the Fittest, a sobrevivência daquele que é mais forte, a seleção. Isso também tem muitos que discutem a respeito, não vamos entrar nesses detalhes. Mas, com o tempo, passou de uma espécie a outra. E Darwin mesmo escreve no livro, num dos livros, o famoso livro dele é realmente a respeito das espécies, mas uma, a origem das espécies, ele fala lá o seguinte, que minha teoria se averiguará correta se vai se achar os estágios intermediários, aquelas mutações da espécie, mutações biológicas, se vai se achar fósseis, ou ossos, ou restos, ou relíquias, que seja, dos estágios intermediários. Neste caso será certo. Ele pretendia, dizendo que como na época dele não houve bastante escavação, não pode... Mas ele mesmo diz, na teoria dele, que se não se vai se achar um estágio intermediário, a teoria não está de pé. É interessantíssimo. E aqui eu estou chegando a um ponto muito importante, onde infelizmente nós vamos ver que tem muita fraude até neste negócio de fósseis. Nós estamos chegando, passaram 130 anos, um pouco mais de 120 anos, desde a morte de Darwin, e não se achou um fóssil de um estágio intermediário, a não ser uma exceção, que se denomina o Archaeopteryx. Se não, não acharam nada entre, na verdade, os invertebrados, vertebrados, entre os vertebrados, os peixes, entre o peixe e o anfíbio, nada. Não foi achado absoluto, são passados 120 anos. Na época dele podia afirmar que não tiveram tempo para escavações. Desde lá, furaram bastante e procuraram bastante. Foi achado uma coisa apenas, que é um fóssil pequeno, não muito grande, de uma espécie de peixe voador. Um tipo de anfibia, um tipo de peixe com asas. Quer dizer, que seria aquele estágio intermediário entre o peixe e a ave. E os cientistas denominaram isto Archaeopteryx. E o mais famoso desses fósseis do Archaeopteryx se encontra no British Museum em Londres. Existe mais um na Holândia, que foi achado mais tarde, e existe um, se não me engano, na Alemanha. É muito importante aqui, talvez, entrar um pouco em detalhes. O fóssil do Archaeopteryx, que eu tenho aqui uma fotografia, aliás, aqueles que querem ver, seria interessante, e vamos um pouco se aprofundar nisto, para ver alguns detalhes a respeito. Existe um professor, a história deste fóssil, rapidamente, para aqueles que não conhecem, foi em 1862, 61, um ou dois anos depois da teoria de Darwin, foi achado aquele malhão, aquela argola intermediária. E todo mundo ficou contente. Foi na Alemanha, na Bavária, um certo alemão, Haberlein, acha que entre as rochas velhas, ele achou rochas de 100 milhões de anos, 160 milhões, ele achou um fóssil. O British Museum pagou muito caro para isto e trouxe para a Inglaterra. Interessante as coincidências. Que o próprio filho deste Haberlein, 17 anos depois, acha de novo um fóssil do Archaeopteryx. O segundo, no mesmo lugar, que está hoje na Alemanha, aquele que eu mencionei. Existe um professor israelense, ele é um americano, mas vive em Israel, que se chama Spetner, professor Spetner. É um grande homem, escreveu vários livros de ciência. Este professor Spetner, Lee Spetner, ele trabalha em Rehovot, no Instituto Weizmann. ele faz anos e anos se dedica à teoria de Darwin, mostrar que cientificamente ela não está absolutamente correta. Este homem entrou neste assunto da Arqueopteryx. É interessante só, eu acho, comentar a respeito. Ele, em 1978, escreveu para o British Museum, como ele é um paleontólogo também, ele quer analisar de mais perto o Arqueopteryx. Com maior prazer, escreveram para ele, ele fez várias perguntas, depois foi falar, foi muito bem recebido. E, quando ele analisou, deixaram ele algumas horas com um microscópio num quarto analisando. Ele foi olhando, ele viu uma coisa interessante. Ele foi vendo que as asas não tinham penas. Ele tentou procurar restos de penas, não tinha, mas tinha apenas rastros, marcas, os rastros, desculpa, amigo. Ele foi olhando estes rastros das penas, olhando, é interessante, ele achou uma mancha naquele réptil, naquele Arqueopteryx. E naquela mancha havia também rastros de penas. Só que a mancha estava totalmente deslocada. A mancha não estava abaixo das asas, onde deveria ficar as penas. Estava fora, num lugar diferente do corpo. Não estava nem no rabo, nem nas asas, na frente. Uma mancha com rastros de penas. Ele imediatamente achou que aqui deve ter sido falsificado. A pessoa usou um tipo de cimento e pode ser que caiu um pouco de cimento naquele lugar. Ele pediu uma análise química do Arqueopteryx. Estou lhe contando o que o livro dele relata. Ele tem muitos livros, não se trata de um pequeno cientista. E obviamente que isto foi recusado. Ele começou a escrever cartas para grandes cientistas na Inglaterra, um deles Fred Hoyle, quase recebeu o prêmio Nobel, e outros, fazendo pressão e emitindo várias perguntas. A primeira pergunta era por que os dois fósseis foram achados pelos mesmos membros da mesma família, Abelein. A segunda, ele diz, se você analisa o Arqueopteryx, é um peixe totalmente peixe, com todas as características de uma ave. Dizer, não é uma passagem entre peixe e ave, é peixe com ave. Parece como um peixe colocaram penas nele. Não é uma passagem intermediária. Tem todas as características de peixe, ou de réptil, e tem todas as características de ave. Depois ele diz que ele analisou as aves, são aves extremamente modernas, sofisticadas. A gente sabe que as aves, a posição, a maneira, quanto mais penas é para voar mais rápido. E havia um cientista, em 1950, inglês, que analisou o Arqueopteryx e chegou à conclusão que ele não tinha bastante músculos para poder voar. O pássaro não voava. Ele perguntou se ele tinha asas tão sofisticadas, por que não voava? É assim uma série de perguntas, não vamos entrar em detalhes. Mas finalmente fez muito barulho. E saiu na imprensa da Inglaterra e realmente fez muito barulho. Mais uma pergunta que levantou interessante, porque a rocha do fóssil está cortada em dois. Para poder achar um fóssil, cortar um corte, uma fenda. E as duas rochas batem, mas na altura das asas tem um desnível. Parece como se algo foi colocado. E realmente, finalmente, após muita pressão, muita pressão, permitiram a ele e a uma equipe do Instituto Weizmann a prelevar em cima deste fóssil um pouquinho, um espécime muito pequeno da mancha e da pedra. E levaram isto para o Instituto Weizmann. E qual não foi a surpresa que a pedra demonstrou ser realmente pedra, algo petrificado, um fóssil? E na mancha da asa, todas as características de cola. Isto fez muito barulho. Ele pediu uma segunda vez agora a investigação realmente. E responderam para ele por carta que eles não querem saber mais dele, que ele, por favor, não importuna mais o museu. Isto é para lhe contar uma pequena história deste Archaeopteryx. Por que estamos contando isto? Porque é muito importante, infelizmente, da mesma forma que alguns anos atrás forjaram os diários de Hitler, quem se lembra, depois viram que era lá comprado pelo Spiegel, era tudo forjado apenas comercial, após que surgiu a teoria de Darwin. E realmente para comprová-la era tão importante este estágio. Hoje nós temos um fóssil, senhores, 120 anos, tantas escavações, a arqueologia foi tanto na frente, acharam tantos fósseis, não negamos que tem fósseis. Onde que são os restos, os fósseis, os ossos, os dinossauros? Muito bom. Todos são verdes os dinossauros, em qualquer museu que você vá. Uma vez alguém perguntou por que é verde, ninguém achou a carne deles, não acharam ainda nenhuma ossada de dinossauro. O curador do museu falou, mas são verdes em todo lugar. Claro, provém todos da mesma fábrica, são todos pequenos dinossauros que se vendem e tudo. Isto é muito bonito comercialmente, mas estamos falando cientificamente, quando a gente ouve esta história, está aqui obteve de um cientista sério, israelense. Cientista israelense sem barba, para facilitar a compreensão. Em outras palavras, se trata de algo bastante sério. E infelizmente a gente vê, por isso que nós distribuímos este artigo aqui, a gente vê que acontece de vez em quando que tem falsos. Em 1924, vocês estão vendo aquele, 1912, me desculpa, aqueles dois cientistas ingleses, o Dawson e o Kate, que acharam realmente os restos do que eles achavam o homem macaco. Isto foi achado em Piltdown, na Inglaterra, e fez barulho e todo mundo achou. E obviamente, onde que foi parar? No British Museum. Isto foi realmente algumas coisas fantásticas. Era muito pouca coisa, um pedaço de crânio, um pouco, alguns pedaços de uma mandíbula. Nada de grande coisa, mas fez muito barulho. Até 1953. Em 1953, dois senhores respeitados, ingleses, cientistas, após uma expertise minuciosa, pormenorizada, chegaram à seguinte conclusão. É tudo falso. O crânio é de um homem e a mandíbula é de um macaco. E o cara colocou isso junto e fez, na verdade, e não somente chegaram a ver que os dentes foram limados para fazer uma impressão mais antiga, quem sabe, alguma coisa bem antiga. E tudo isto foi, na verdade, colorido com bicromato de potássio para dar uma cor assim bem antiga. Um fóssil e pronto. Retiraram isto com a maior vergonha e realmente todos admitiram que foi uma reconstituição. Isto para nós é chocante, que a gente ouve coisas dessas. E assim eu tenho alguns exemplos, não quero entrar em todos. Aquele homem do Neandertal, que também se falou muito, é o procônsul africanus, que era realmente aquele progenitor dos macacos e homens. Você olha na revista do Time, julho de 1958, e você vê o seguinte. O homem de Neandertal is the remain of a modern type man affected by age and arthritis. Era, na verdade, os restos de um homem moderno afetado por artritis e por velhice e nada mais. E o proconsul africanus is proved to be an ape. Era simplesmente um macaco. E assim diante. Isto não se ensina na escola, infelizmente. A teoria de Darwin se ensina com muita força, se coloca um ênfase. Agora, estes falsos, estas coisas não se ensinam. Existe um peixe que se chama, o nome científico dele se chama coelacanthe. É um peixe de 1,5 metro, grande, enorme. E realmente se achou que isto deve ter deixado os últimos fósseis dele milhões de anos. Pensavam que 100 milhões de anos atrás é uma espécie extinta e com certeza os cientistas diziam que este peixe deve ser um precursor entre os peixes e os vertebrados que andam, porque ele tem, na verdade, nadadeiras grandes e parecia, quando ele fica de pé, parecia um início de membros, um início de braços. E realmente parecia até as nadadeiras pectorais, parecia braços, e ele está andando, avançando para ser um homem já, um precursor do homem. Senhores, deixa eu lhe falar uma boa notícia, que este peixe foi achado alguns anos atrás, dezenas de espécimes no Oceano Indiano, ele está totalmente igual àqueles ossos que acharam, igual aos fósseis dos ancestros dele, não mudou nada, aquelas patas estão lá na frente, que são as nadadeiras, não cresceram, é o mesmo tipo, ele existe, está nadando, está muito bem. Só realmente, a gente volta a dizer este primeiro argumento, que deixou realmente hoje, por isso se vocês falam hoje com pessoas de ciência, todos vão afirmar esta teoria que diz que teve uma evolução gradual de espécie devagar, passando milhões de anos, mutações genéticas, etc., está depassado. Os próprios darwinistas, não, por isso hoje surgiu, não é mais microevolução, é macroevolução. Hoje se fala em neodarwinismo, por causa desta pergunta que nós acabamos de mencionar, que não se achou os estágios intermediários, aquelas da corrente, aquele anel do meio, está faltando. E o próprio Darwin disse que está faltando. So, hoje existe teoria chamada neodarwinismo. Não é mais gradual, não é mais uma evolução lenta, pulos, saltos. Foi saltando e pulando de uma... Os neodarwinistas, que são realmente religiosos, não abdicam da ideia, tem que ser assim mesmo, não pode mudar. Eu estou citando aqui Popper, Karl Popper diz o seguinte: a visão errônea da ciência, afirma Popper, se atraiçoa no ímpeto de estar sempre com a razão. A ciência não pode estar sempre com a razão, já que é algo evolutivo, que a gente vai mudando, melhorando, Newton, Einstein, vamos andando cada vez mais na frente, não pode estar sempre com a razão. O que que acontece? Os neodarwinistas chegam a uma teoria nova. Pulos, saltos, está indo de uma espécie para outra. Isto nunca vimos. E esta, realmente, geneticamente, está totalmente controvertida, totalmente refutada. Existem cálculos hoje em dia, que a gente sabe que a biologia e a bioquímica foi tanto na frente, e a gente tem a capacidade hoje realmente de pegar organismos e ver a probabilidade de mudanças. Os cientistas fizeram o cálculo, falaram que isto é improvável, de uma mudança da espécie. Assim, eles dizem que a probabilidade de um é sobre 10 com 30, 40 zeros. Nem sei como se calcula. É algo igual a zero. Impossível. Impossível, na verdade, eles dizem que surge assim de repente uma mutação genética, a probabilidade é zero. Existem cálculos científicos, não quero entrar, mas tem números e tem nomes de pessoas, cientistas renomados, que de nenhum jeito querem concordar com isso. Mutação da espécie desta forma, com pulos e com saltos, impossível, eles dizem. Também, nós temos um argumento genético que é muito importante. Hoje em dia, a genética cresceu muito mais que antes. As leis hereditárias, todos os genes, tudo isso a gente conhece perfeitamente hoje. E realmente, estas mutações ocasionais que o Darwin diz que teriam, na verdade, permitido a sobrevivência do mais forte e mudar a espécie, ela cada vez melhorar, porque de acordo com Darwin, ela está melhorando cada vez. Primeiro foi um anfibia, depois um peixe, depois uma ave, depois um homem, cada vez crescendo. Dizem os geneticistas que hoje a ciência comprovou o contrário. Isso é muito importante ouvir. O que que diz Darwin? O que que dizem os neodarwinistas? Que através destes random mutations, através destas mutações ocasionais que acontecem por acaso, como a espécie sobrevive e cada vez melhora, mais seletiva, ela avança, evolui, até criar uma espécie humana, inteligente, como nós, etc. A genética moderna não concorda com isso. Hoje tem muitas coisas no espaço que podem provocar mutações genéticas, mutações ocasionais, vamos chamar eles. Primeira coisa, os produtos químicos, os raios cósmicos, a radioatividade que tem no ar, infelizmente, armas nucleares, lixo nuclear, reatores que ficam, na verdade, em falhas, raios X no médico, tem mil coisas que podem provocar isso, a gente sabe. Existem testes que dizem o seguinte: se teve um homem passou a uma exposição de algumas centenas de REM, REM é a unidade para medir a radioatividade, a unidade que se usa, vamos usar só, por exemplo, se um homem se expôs a 100 REM, é comprovado que no início ele vai ter apenas náuseas e com o tempo, após um mês, hemorragias, um pouco de anemia, fraqueza e assim diante. Mais risco de infecção, alguns podem sobreviver, outros morrer. Se um homem se expôs a 1000 REM, a náusea, os vômitos e a diarreia é dentro de algumas horas. Agora, isto vai seguir mais tarde com febre, perda dos fluidos, infecções fatais. Demora um pouco. Se uma pessoa se expôs a 10 mil REM, o que acontece? Dentro de uma hora, ele começa a vomitar, náuseas, blood pressure, a pressão sanguínea cai, perde a consciência, convulsões, etc. Fatal. A gente sabe que existem certas coisas que podem ter efeitos long term, podem ter efeitos a termo comprido. Células cancerígenas, de câncer, passa para os filhos, etc. Nem sabemos bem, mas a gente sabe mais ou menos isso. De qualquer jeito, se a gente resume isso, qualquer exposição a mutações que acontece através desses raios cósmicos, X-rays, etc., causa para o homem problemas. Hemofilia, síndromes de Down, problemas com cataratas, a gente sabe isso e infelizmente até muitas crianças hoje de Chernobyl que estão passando por isso, a gente sabe isso nos mínimos detalhes. Depois pode criar asma, problemas de coração e assim diante, esquizofrenia, pode passar para frente e para gerações. O resultado de tudo isto que eu quero demonstrar, que sempre estas exposições, tem sempre estas mutações ocasionais, como Darwin chama isto, o resultado deles é destruição e deterioração. Não foi ainda demonstrado com a ciência e a tecnologia moderna que nós temos, que é capaz de fazer muita coisa, não se demonstrou ainda nunca que estas exposições ao ar e a tudo que lhe contém melhora a condição humana, sempre piora. Em outras palavras, sempre isto coincide, infelizmente, com o resultado que é uma palavra morte. Destruição, caídas, rebaixamento da condição humana. Por que que a gente não encontrou, perguntam os geneticistas, nenhuma mutação que seja benéfica para o homem? Que resulta que o homem melhora de repente. Por que que a gente não vê de repente que os bíceps do homem melhoram? Pois onde que são aqueles milhares de pessoas que ficaram expostos em Hiroshima e Nagasaki? Por que que a gente não vê que um deles desenvolveu o cérebro um pouco melhor? A gente não encontrou. São sempre os evolucionistas no passado falavam isto leva bilhões de anos. A gente sabe isso. Mas hoje, com a tecnologia moderna, a gente sabe que dá para realmente aumentar estas mutações e acelerá-las bem rapidamente. De uma forma incrível. Hoje dá para acelerar qualquer coisa, qualquer organismo particular, você pode acelerar. E tudo, na verdade, resulta numa palavra: deterioração e destruição. Só isto, se você pega numa planeta e fala realmente pela teoria da evolução, que foi uma seleção através de mutações no espaço, se é isto que causou, não podia melhorar a condição, mas tinha que piorar e deteriorar cada vez. Só realmente os geneticistas não podem concordar com isto. Também lhes perguntam uma outra pergunta. Donde que vieram as qualidades emocionais do homem? Donde que surgiu o senso do humor do homem? De que cachorro que aprendeu isto? Donde que veio o choro, as emoções, os sentimentos? De que peixe que surgiu isto? Donde que veio o gosto para uma música bonita? De uma ave? Donde que surgiu estas coisas? Isto são condições emocionais do homem, que não pode passar apenas geneticamente, que não pode passar de uma espécie para outra. São coisas tão abstratas. Depois tem as perguntas clássicas. Quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? Porque se já vamos partir deste princípio que tinha organismos inanimados, organismos orgânicos, não orgânicos, depois passa por orgânicos, deram vida, etc. E tem mil teorias, se estava a célula antes, ou a enzima antes, ou o gene antes. Se era o gene, que informação que ele tinha? Se era a enzima, para acelerar o quê? E assim diante, isso nós estamos vendo realmente. E para finalizar, nós sabemos que existem cientistas de grande renome, eu não posso enumerar todos, mas tem muitos. E um deles é Karl Popper, que ele diz claramente que esta teoria, o darwinismo, estou citando, o darwinismo, o Sir Karl Popper põe em dúvida o darwinismo na base do condicionamento científico daquilo que é testável, daquilo que pode ser provado empiricamente. O darwinismo não é uma teoria científica. Popper o qualifica de programa de pesquisa metafísica. Se não podemos, até hoje, estou citando, avaliar o peso relativo da hereditariedade e do meio ambiente, se ninguém pode julgar quando compara, por exemplo, os seus três filhos e descobre como são diferentes, não obstante as condições idênticas do ambiente familiar e social que foram criados, como postular determinismos estritos ou aleatórios cujos mecanismos, na verdade, inteiramente ignoramos? E assim diante, Popper, Morgan, que descobriu os cromossomos, e nós temos o Crick, que descobriu o DNA, Fred Crick e outros, prêmios Nobel, todos eles saem com uma guerra, uma luta contra o darwinismo, dizem que uma hipótese totalmente depassada foi dada para ela muita importância no início. Alguns dizem, interessante, teve muitos livros a respeito. Eu estou citando, a seleção natural pode haver triunfado por ausência de adversários, simplesmente porque nenhuma explicação estava disponível. As pessoas não queriam acreditar na explicação bíblica, e por isso alguns triunfou, mas isto, sem dúvida nenhuma, não pode absolutamente. E aqui surge mais uma coisa, com isto nós vamos finalizar. É interessante que a gente encontra hoje ainda pessoas que são obstinados a defender Darwin, apesar que no meu científico está depassado, mesmo o neodarwinismo que não comprovou, porque esta história de salto de sepulos não tem prova científica, é apenas uma hipótese. Mas tem gente que se obstina, você fala com ele, ele faz questão de ter o privilégio de descender do macaco. Ele faz questão, ele quer com o avô dele. Nós estamos contentes com Abraão, Isaac e Jacob. Abraão, Isaac, Jacob, eram gente boa. Não precisamos. Interessante, tem Zohar, partes místicas da Torá, que dizem o contrário. Num certo momento, no dilúvio, pessoas, naquelas gerações do dilúvio, etc., quando as pessoas pecaram muito, Zohar diz que alguns, por maledição, homens foram transformados em macacos. O contrário, eventualmente. Homens, eu nunca vi ainda um macaco virar homem. Agora, homens se comportar como macacos é uma coisa que a gente pode eventualmente ver. Em outras palavras, e tem gente que faz questão, não. Ele quer ser descendente de macaco. Ele luta para isso, faz questão que se ensina. Hoje, graças a Deus, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muita... Hoje tem muito interessante com Reagan, com o presidente Reagan, isso mudou muito. Existe nos Estados Unidos um movimento que se chama os criacionismos. Estes acreditam na criação, obviamente são protestantes cristãos, a gente não pode dividir um palco com eles, porque afinal as teorias deles voltam para o cristianismo, mas Eles conseguiram nas escolas, em muitas escolas de Estado, obviamente por julgamento, por lei, que é obrigatório ensinar a teoria bíblica. E ao mesmo tempo que se dá para a teoria de Darwin, tem que se dar para a teoria bíblica. Isto já hoje se conseguiu muito. Por que realmente existe esta obstinação e tanta gente faz questão de Darwin? A explicação é simples. Se você diz que teve uma criação por um Deus, Deus criou o mundo, isto implica alguma coisa. Deus colocou regras por aqui. Isto implica alguma coisa. Se Deus criou o mundo, Deus não deixou aqui a anarquia apenas. Ele quer que o homem se comporte de acordo com as leis divinas. Existe um manual de uso. Agora, se você diz que tudo foi ocasional, foi apenas, na verdade, mutações, etc., não tem dono, não tem balabus por aqui, neste caso, obviamente, permite o que se chama uma permissividade. Permite, na verdade, o homem um pouco fazer o bem que ele quer. E não coloca nenhuma autoridade. Acreditando em Darwin, você tira de qualquer tipo de autoridade. A teoria de Darwin, cientificamente falando, perdeu. Da mesma forma que aquele que apostou com Hillel perdeu, nós podemos falar, eu acho, hoje, após 120 anos, e o conhecimento científico de hoje, podemos falar sem dúvida nenhuma que o evolucionismo perdeu. E se alguns acham que isto é científico, neste caso podemos incluir também Batman e Superman. Todas estas teorias também, como funciona na verdade a composição química do spray de Batman e como funciona a fala de Mickey Mouse e o Superman, como que ele pula dos prédios. Vamos fazer vários tipos de teorias deste tipo, porque isto não é científico, não. Eu quero só frisar que a aula era apenas para mostrar que de vez em quando as teorias podem chegar em absurdos, mas nada absolutamente diminuir a importância da ciência no judaísmo. O grande sábio Rabbi Yonatan Eibschitz, famoso sábio, escreve que a menorá no templo tinha 7 braços, e a gente sabe pelo Midrash que havia 6 velas, as 3 da direita, as 3 da esquerda, a luz se inclinava para o pavio central. Ele diz lá que o pavio central, a Torá, e os 6 do lado são as 6 ciências básicas. Ele enumera física, matemática, astronomia, me parece, geometria, não me lembra bem, 6 ciências exatas básicas. Ele diz que elas estão lá, elas iluminam, e não seria certo tentar diminuir a importância delas, sabendo apenas que elas têm que iluminar na direção certa. Em outras palavras, vamos realmente se apoiar nos cálculos e na teoria bíblica, e sem dúvida isto vai iluminar. E a gente vê interessante, quanto mais a ciência avança, mais ela se aproxima realmente da opinião bíblica. Cada vez ela sustenta, cada vez que a ciência e a tecnologia aumenta e avança, ela reforça a nossa fé. Ao contrário, a ciência não se opõe à fé, a verdadeira ciência, ela reforça a fé do judeu. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.